Supremo retoma julgamento sobre validade da lei da ficha limpa já nas eleições de outubro próximo.
Estatuto do motorista profissional está na Comissão de Infraestrutura do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a validade da lei da ficha limpa já para essas eleições.
A sessão foi interrompida ontem diante de uma polêmica em torno da mudança que o Senado fez nos tempos verbais contidos no texto da lei.
O senador Demóstenes Torres, que relatou o projeto, defendeu a mudança e encaminhou ao tribunal ofício explicando como ocorreu a votação. A reportagem é de Adriano Faria.
O presidente do Supremo Tribunal Federal acrescentou um novo ingrediente ao julgamento do recurso do ex-governador Joaquim Roriz contra a aplicação imediata da lei da ficha limpa. O ministro César Peluso criticou o procedimento do Senado na aprovação do projeto em maio deste ano. Para Peluso, ao mudarem no texto que veio da Câmara o tempo verbal "os que tenham sido" para "os que forem", os senadores aprovaram uma emenda que exigia um novo exame do projeto pelos deputados. O Senado entendeu que se tratava de uma emenda de redação e encaminhou o texto direto para a sanção do presidente da República. O presidente do STF acha que a lei tem um vício de origem e, por isso, seria inconstitucional. A troca dos tempos verbais, questionada por César Peluso, foi sugerida pelo senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, quando o projeto da lei da ficha limpa estava em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. A emenda foi acatada pelo relator, o presidente da CCJ, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás. Para Demóstenes, o ministro César Peluso falou sem conhecer os detalhes do caso.
Reputo a declaração do ministro da maior infelicidade, não condizente com a sua carreira jurídica, com seu status intelectual e extremamente mal informado do que aconteceu, né? Isso é admissível no leigo, no ministro do Supremo, ainda mais seu presidente, jamais.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que também faz parte da CCJ, foi outro que defendeu a mudança aprovada pelo Senado.
O Senado apanha quando fica contra a aspiração popular e apanha também quando fica a favor. Ela tem que apanhar sempre. Neste caso, é mais fácil defender a instituição, porque ela apenas procurou refletir um anseio da população. O ministro tem autoridade para interpretar da forma que melhor lhe aprouver. Mas eu acho que o importante agora é interpretar a favor do desejo do povo brasileiro.
A questão levantada pelo presidente do Supremo levou ontem o ministro José Dias Toffoli a pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz.
O registro da candidatura de Roriz novamente ao governo do Distrito Federal foi barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa, porque em 2007... ele renunciou ao mandato de senador para escapar de um processo de cassação.
E até o fechamento desta edição, 5 ministros tinham manifestado seus votos.
O ministro José Dias Toffoli votou contra a aplicação da lei nessas eleições. Já o relator ministro Aires Brito, a ministra Carmen Lúcia, os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski votaram pela validade da lei já no pleito de outubro próximo.
Neste momento, o ministro Gilmar Mendes está apresentando o seu voto.
O Congresso Nacional recebeu nesta semana a medida provisória que amplia o Bolsa Atleta e cria o programa Cidade Esportiva.
O objetivo é melhorar o desempenho esportivo dos atletas brasileiros antes dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A reportagem é de Jorge Cardim.
A medida provisória modifica o programa Bolsa Atleta e cria duas novas modalidades. A atleta base vai pagar um auxílio de R$ 370,00 para quem se destacar nas categorias iniciantes. Já a atleta pódio vai beneficiar, com uma bolsa de até R$ 15 mil, os competidores individuais olímpicos e paralímpicos que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em suas modalidades. Os esportistas que recebem patrocínio também poderão ser incluídos no programa, o que era proibido antes da medida provisória. Atualmente, o Bolsa Atleta conta com 4 categorias: estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico. A iniciativa também cria a Cidade Esportiva e a Rede Nacional de Treinamento. A ideia é construir centros de treinamento e polos de excelência em diversas cidades brasileiras para melhorar o desempenho dos atletas de alto nível em todas as modalidades de esportes olímpicos. A meta do governo é incluir o Brasil entre as 10 maiores potências esportivas nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. O senador José Nery, do PSOL do Pará, elogiou a iniciativa.
Tem categorias novas que são incluídas para o Bolsa Atleta. Creio que isso fortalece a política do esporte como uma política que deve ser uma política de Estado, que já tem que investir, inclusive, preparando o país para os grandes e próximos eventos esportivos que nós teremos nos próximos anos, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo.
Os motoristas de todo o país poderão ganhar um estatuto que garante uma série de direitos. É o Estatuto do Motorista Profissional, que está em análise na Comissão de Infraestrutura do Senado. Confira mais informações nesta reportagem de Sérgio Vieira.
Está na Comissão de Infraestrutura do Senado. Com a relatoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o Estatuto do Motorista Profissional. A proposta é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e reserva uma série de direitos para quem ganha a vida conduzindo caminhões, táxis, ônibus e carros nas estradas e nas cidades do país. O Estatuto regulamenta uma das principais reivindicações dos motoristas, principalmente os de caminhão, que é a questão das horas de trabalho. A proposta reza que será obrigatório o descanso de pelo menos 10 horas consecutivas por dia para quem dirige, e esta mudança na lei é defendida pelo senador Osmar Dias, do PDT do Paraná.
É preciso que um motorista de caminhão tenha o direito, e de ônibus principalmente, porque transporta gente, tenha o direito de descansar 10 horas por dia sem interromper esse descanso. Porque não adianta dormir uma hora, sair dirigindo, dormir outra. Não, tem que descansar 10 horas. É isso que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Mas motorista de ônibus e caminhão não precisa, né? Porque a transportador precisa faturar mais, precisa ganhar mais.
Este estatuto também garante uma aposentadoria especial para os motoristas após 25 anos de serviços. Como lembra Paulo Paim.
O serviço deles é penoso, periculoso e insalubre. Eles terão direito a um desses adicionais, conforme, claro, o setor e a área que ele atua, e terá direito, sim, à aposentadoria integral, sem fator previdenciário, com 25 anos de atividade no volante.
A senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, pediu apoio para o projeto que aumenta em até 50% o valor do seguro-desemprego para trabalhadores desempregados que estiverem matriculados em instituições privadas de ensino superior.
Pela proposta, o benefício provisório também pode ser estendido aos dependentes do trabalhador. Para Selma Elias, a medida é necessária, já que a interrupção do curso por causa do desemprego vai prejudicar a formação do trabalhador.
A ausência de política pública e a insuficiente rede pública de ensino superior condenam anualmente milhares de trabalhadores à evasão escolar por absoluta falta de condições financeiras. Igualmente difícil é a situação dos dependentes do trabalhador desempregado que são afastados da sala de aula por inadimplência no pagamento de suas mensalidades às universidades.
O Brasil paga um preço altíssimo pelo excesso de burocracia. Foi o que afirmou o senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, ao defender uma campanha contra a ineficiência do Estado.
Segundo ele, os altos custos da burocracia acabam com o ânimo de quem quer produzir e colocam a gestão pública distante do progresso, já que acarretam perdas significativas do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país.
João Faustino citou estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que afirmam que o Brasil gasta cerca de 20 bilhões de reais por ano no preenchimento de formulários, declarações e em outras burocracias previstas em lei.
O Brasil joga fora 5% do PIB cada ano por conta da ineficiência da burocracia e do chamado jeitinho brasileiro. O Brasil paga por ano cerca de US$1 bilhão em estadias de navios que ficam parados nos portos nacionais esperando para carregar.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.